Luíde Iuris. Com a doutora Mafalda Garcia.
Damos agora início a um novo episódio da rúbrica onde esclarecemos direitos, deveres e outras questões jurídicas, contribuindo assim para uma sociedade mais informada e mais justa, sempre com a ajuda da doutora Mafalda Garcia, advogada que realiza consultas e presta serviços jurídicos de forma presencial e à distância. Hoje vamos falar sobre o crime de burla e vamos ficar a saber o que podemos fazer nestas situações e como podemos evitar cair nas muitas armadilhas que vão surgindo à nossa volta. Bem-vinda de novo, doutora.
Antes de mais, quero agradecer a oportunidade de fazer parte desta rúbrica. O episódio de hoje em particular é sobre um tema que me apraz e foi o primeiro tema que expus nas minhas redes sociais. O crime de burla é cada vez mais presente no nosso dia-a-dia, sobretudo através de mensagens, chamadas e dos mais diversos meios digitais, e que pode afetar qualquer pessoa. Por isso, é essencial estarmos informados, perceber como funciona e saber como nos podemos proteger.
Frequentemente ouvimos falar de fraudes e de burlas. Estes termos são sinónimos ou tratam-se de situações diferentes? Que atos se enquadram no crime de burla?
No dia-a-dia usamos fraude e burla como sinónimos, mas juridicamente o termo correto é burla. A burla está prevista no artigo 217 do Código Penal e acontece quando alguém engana outra pessoa com mentiras ou esquemas para obter uma vantagem económica causando prejuízo. Um exemplo típico são os falsos anúncios na internet. Quando a situação é mais grave, pode tratar-se de burla qualificada, prevista e punida, nos termos do artigo 218 do Código Penal, com penas mais elevadas.
Recentemente temos assistido a um enorme crescimento no número de burlas e tentativas de burla mais ou menos sofisticadas, praticadas sobretudo através da internet, de mensagens e de e-mails enganosos e de chamadas telefónicas em que são pedidos dados pessoais, informações bancárias ou o pagamento urgente de valores em dívida. A que sinais de alerta é que devemos estar atentos para distinguirmos uma comunicação legítima de uma burla? E o que devemos fazer em caso de dúvida?
É verdade. Hoje em dia, muitas burlas chegam por mensagem, e-mails ou telefonemas. Muitas vezes são pessoas a fingir que são funcionários de entidades públicas, de empresas conhecidas ou de instituições bancárias. Mas há sinais típicos de alerta, nomeadamente pedidos urgentes de pagamento, com prazos curtos, pedidos de dados bancários, links suspeitos ou pressão para agir rapidamente. A regra essencial é: nenhuma entidade legítima pede códigos ou passwords por mensagem ou por chamada. Na dúvida, devemos sempre confirmar diretamente com a entidade. Aproveito também para referir que tenho um vídeo na minha página do Instagram onde explico uma burla muito comum, conhecida como o Olá Pai, Olá Mãe. Neste esquema, o burlão faz-se passar por um familiar ou alguém conhecido, diz que mudou de número e pede dinheiro com urgência, explorando o lado emocional da vítima.
Atualmente já é possível criar burlas extremamente personalizadas com o recurso a tecnologias, como a inteligência artificial e fazendo uso das informações acessíveis através da internet. Por exemplo, podemos receber uma chamada de alguém com a voz de um familiar nosso que se apresenta com o seu nome e que sabe o nosso nome e outros detalhes da nossa vida, mas que afinal não passa de um criminoso que clonou a voz dessa pessoa e que obteve essas informações a partir das nossas redes sociais. De que formas é que nos podemos proteger das burlas direcionadas na era dos deepfakes?
É verdade. Hoje as burlas estão cada vez mais sofisticadas e personalizadas, até com recurso à inteligência artificial e imitação de voz. Costumo dizer que se por um lado a tecnologia e a inteligência artificial veio ajudar e a desenvolver, a verdade é que também se torna maliciosa se não tivermos cuidado. Para reduzir o risco é importante certos aspectos como evitar expor demasiada informação nas redes sociais, Devemos desconfiar sempre de pedidos urgentes de dinheiro e devemos confirmar sempre por outro meio, nomeadamente confirmar com a pessoa ou através de pessoas próximas, confirmar os websites e os sites das compras, verificar os endereços de e-mail, se são credíveis ou não, não fornecer dados pessoais ou confidenciais e, sobretudo, reforçar a segurança das nossas contas e dos nossos dispositivos móveis. E estar sempre alerta. No fundo, o essencial é estar sempre alerta e desconfiar de tudo ou quase tudo, porque se algo parece estranho, é porque é, e é melhor parar e confirmar.
O que podemos fazer se tivermos sido vítimas de uma burla ou de uma tentativa de burla?
No caso de sermos vítimas de burla ou de tentativa de burla, o mais importante é agir rapidamente. Contactar o banco, guardar todas as provas e apresentar queixa às autoridades. A burla é crime e deve ser denunciada. A denúncia pode ser feita por qualquer pessoa que tenha conhecimento de uma situação, e é importante referir que mesmo a tentativa de burla é punida nos termos do artigo 23 do Código Penal, e mesmo que, o esquema não se concretize, devemos guardar as provas e apresentar a devida denúncia para que o caso seja investigado.
E se tivermos conhecimento de que uma pessoa está a praticar crimes de burla, podemos denunciar o caso às autoridades? O que devemos fazer para evitar que estas situações se repitam?
Sim, como referi anteriormente, qualquer pessoa pode denunciar e pode fazê-lo junto da PSP, da GNR ou da Polícia Judiciária, ou então recorrer ao portal da Queixa Eletrónica Online em queixaseletronicas.mai.gov.pt. Estas denúncias são muito importantes porque muitas burlas fazem parte de esquemas organizados e que até podem já estar em investigação, e qualquer informação adicional será bem-vinda, e ao denunciar estamos a proteger também outras pessoas.
Então, e o que podemos fazer se descobrirmos que a nossa identidade está a ser usada para a prática de burlas? São muitos os casos de anúncios falsos que utilizam imagens e vídeos de celebridades, mas mesmo quem não é propriamente famoso pode deparar-se com perfis falsos que utilizam as suas fotografias ou com burlas efetuadas com o seu número de telemóvel.
Esta é, aliás, uma burla bastante comum, sobretudo nas redes sociais e plataformas online, por exemplo no WhatsApp. Há muitas situações em que alguém usa a nossa identidade para cometer burlas, por exemplo, através de perfis falsos, anúncios com as nossas fotografias ou até mesmo com um número de telemóvel falso a fazer-se passar por nós. Nesses casos, é importante agir rapidamente, denunciar o perfil ou o conteúdo da plataforma, guardar as provas, como capturas de ecrã, por exemplo, e apresentar queixa às autoridades. Se estiverem a usar o nosso número ou dados pessoais, pode também ser necessário contactar o operador ou reforçar a segurança das nossas contas. Do ponto de vista legal, podem estar em causa vários crimes, como a burla informática e crimes previstos na lei do cibercrime, nomeadamente o acesso ilegítimo a sistemas ou dados. E há um aspecto muito importante: informar familiares e contactos próximos para evitar que outras pessoas sejam enganadas em nosso nome.
Muito obrigada, doutora Mafalda Garcia, por ter chamado a atenção para este tema tão relevante que é o crime de burla e por ter dado a conhecer os meios de proteção que existem nestas situações. No próximo episódio vamos falar sobre outro tema relacionado com o direito. Podem acompanhar-nos em direto ou ouvir a rubrica Quid Iuris em podcast.
Quid Iuris, com a doutora Mafalda Garcia.